Parashat desta semana é Parashat Korach. E em Israel já está Parashat seguinte, Parashat Chukat. Parashat Korach conta a famosa história como o Korach, que era primo do Moshe, junto com outras pessoas, se levantam contra Moshe, contra Aharon, porque Moshe é o líder, porque Aharon é o sumo sacerdote, porque que o Elitzafan Ben Uziel, que era o primo do irmão mais novo do pai deles, foi escolhido como chefe de Kehat. E ele levanta toda uma revolta contra o Moshe e Aharon. E o Moshe diz para ele: olha, não tem vaga para cada um ser Kohen Gadol. Existe um sumo sacerdote. Assim a Torá ordena. Deus escolheu Aaron, você não aceita? Vamos ver. Vamos fazer um teste e ver quem Deus escolhe. Então, quem quiser participar da eleição, entre aspas, venha amanhã e vão fazer incenso perante Deus. E vocês sabem, incenso é um negócio assim. Quem faz da forma correta e é a pessoa correta, perfeito. Se a pessoa está fazendo de forma errada, morre. E de fato foi o que aconteceu. Essas 250 pessoas que vieram fazer, morreram. E o Korah, Moshe Rabbeinu disse: se eu disse ele morrer uma morte comum, então vocês vão dizer que fui eu que inventei tudo, eu que... Então, vamos fazer o seguinte. Se Deus criar algo diferente para matar o Korah, que a terra abrirá uma boca e engolirá o Korah, isso é uma prova que foi Deus que mandou e não tem nada a ver comigo. E assim foi. A terra abriu uma boca e engoliu Korach e toda a família dele, e em seguida se fechou esta boca. E assim, Hashem ordena que peguem as pás que foi feito o incenso e derretam elas de cobre e façam uma tarja em torno do altar para que as pessoas lembrem para sempre o que foi que o Korach tentou fazer e que não é para tentar se rebelar contra aquele que foi escolhido e ungido por Deus. Depois, ainda acaba tendo uma peste entre as pessoas que estavam questionando. E o Aharon foi correndo com incenso para o meio das pessoas e parou a peste, mostrando que o problema não é o incenso, o problema é se fazem o incenso da forma errada e a pessoa errada. E aí, de novo, reclamações, tá vendo? Vocês mataram as pessoas. Então, Hashem fala, vai fazer um outro teste. E Moshe pega uma vara para cada chefe de tribo, e para o Aharon também, como chefe de Levi. Eles colocam, Moshe coloca todos esses cajados dentro do Mishkan, e o teste será o cajado, a madeira, que florir, será uma indicação que esse é o escolhido. No final das contas, o cajado do Aharon não só que floriu, mas também deu amêndoas. Isso comprovou para todo mundo que o Aharon de fato é escolhido por Hashem. E aí ele tinha que colocar esse cajado de volta lá dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, para servir de prova e acabar com qualquer tipo de reclamação futura. No final da Parashá, a Torá diz, uma vez que estão reclamando sobre o Aharon, o sacerdócio, então Hashem está dando para todos os Kohanim uma série de presentes que os filhos de Israel, o povo de Israel, deve conceder, dar para os Kohanim. O questionamento do Korach é: como assim, se o cargo mais importante e o outro cargo importante, que é a liderança e sacerdócio, foi dado para os dois filhos do irmão mais velho, então o próximo cargo deveria ser meu, que eu sou o filho do segundo irmão. Por que que esse cargo foi dado para o filho do último irmão? E de fato, por que que o Korach não recebeu o cargo? É verdade, não é por idade que se dá o cargo, e não é por ordens, e sim pelo que Deus ordenou. Mas por que que de fato Deus não deu o cargo para o Korach? Moshe e Aaron já tinham seus cargos importantes. Por que não dá para o Korach? Qual o problema? É um primo, ele era boa gente a princípio. Num primeiro momento ele era um tzadik. Por que não dá para ele esse cargo de ser o chefe de Kehat? Diz o Stipler que a própria história do Korach demonstra e comprova por que não. Se você, Korach, pelo fato de terem passado por cima de você e não terem feito bobagem, não deram cargo para você, só isso, não que te fizeram mal, te prejudicaram, não, simplesmente não te deram cargo, não te deram alguma honra, você já faz todo esse estardalhaço, levanta toda essa briga, causa toda uma polêmica em todo mundo e junta grupos e vamos fazer... Faz um... Se você faz todo esse forobodó por conta de uma falta de honra que deixaram de te dar, significa que você não é apto para assumir um cargo importante. Para assumir um cargo importante no judaísmo, na Torá, precisa ser uma pessoa calma. Só tranquila. Acontece. Você tem um cargo importante, mas às vezes acontece que alguém falta algum respeito, esqueceram de você, esqueceram de te convidar, esqueceram de falar, esqueceram de te chamar, esqueceram de... Alguma coisa esquecem. Precisa ser uma pessoa que deixa isso e pronto. Não, não precisa de honrarias, está tudo bem. Seguimos normalmente. Se a falta de um cargo causa com que a pessoa fique tão maluca, então você não merece e você não é apto para assumir esse cargo. O Korach, apesar de tudo, teve um descendente muito importante, o profeta Samuel, o profeta Shemuel. Saiu de um dos filhos, porque quando a boca da terra engoliu eles, teve alguns filhos que fizeram tshuva naquele momento e acabaram ficando vivos, sobreviveram. E deles saiu o profeta Samuel, Shmuel Hanavi. E a pergunta é, na verdade, o próprio Korach, o Urashi traz, que o Korach, como é que ele teve coragem de ir contra o Moshe? Será que está fazendo uma coisa perigosa? O Urashi traz as palavras do Midrash que o Korach tinha Ruach HaKodesh, uma visão de profecia. E ele sabia que dele sairá o Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. Ele pensou, se o profeta Samuel sairá de mim, significa que eu vou ficar vivo. Significa que eu vou ser alguma coisa na vida. E, na verdade, isso foi um engano. Que ele acabou morrendo. Os filhos fizeram tshuva na hora H e acabaram sobrevivendo, e deles é que saiu Shmuel. Mas o que acontece que, na realidade, no fim das contas, o profeta Samuel, e toda essa honra e esse mérito de ter um descendente tão importante, não salvou o Korach. Conta-se uma seguinte história que aconteceu em Jerusalém, há uns cento e tantos anos atrás. O sujeito comprou, uma pessoa muito pobre, comprou um frango. Levou no shoichet, fez shritá. E depois surgiu uma pergunta interna sobre o animal, se ele está kasher ou não está. O que se faz nesse caso? Se leva para o rabino. Se pergunta para o rabino vai analisar, vai avaliar, vai ver o que está acontecendo. E segundo os seus conhecimentos e o seu conhecimento de estudos, das leis de treifá, ele vai poder dizer se está kasher ou não está kasher. E o que acontece se um rabino dá um veredito? Se você perguntou para um rabino e pediu o veredito dele, você não pode perguntar para outro rabino. A não ser que você chegue para outro rabino e diga, olha, eu levei para um rabino e ele me disse assim e assim. Aí, esse rabino vai poder avaliar e ver se ele vai contrariar o que o outro falou, não vai contrariar, se pode contrariar, não pode contrariar, tem regras para isso. Mas, a princípio, você não pode perguntar para dois rabinos a mesma pergunta. Às vezes tem algumas nuances e da forma que o rabino te deu o psak, te deu o veredito, você deve seguir. Esse sujeito foi para o rabino Sofer, rabino Yaakov Sofer, escreveu um livro importante de Alahá chamado Kaf HaChaim, e perguntou para o rabino. O rabino olhou e falou para ele, não dá para comer esse frango. O sujeito pensou, e agora que eu vou fazer Shabbat? Não vou ter carne para comer no Shabbat? Então ele resolveu me perguntar para um outro rabino, fez errado. Ele foi procurar o rabino de Teplik, que morava em Jerusalém, e não contou que perguntou para outro, chegou, esse frango aqui está kasher ou não está? E o rabino de Teplik olhou, avaliou, analisou, olhou nos livros, falou, está kasher, você pode comer. Aí ele ficou surpreso. O rabino de Teplik viu a surpresa dele, então chamou ele, vem na minha cozinha. E estava... A esposa, era uma sexta-feira, a esposa estava cozinhando comida para Shabbat. Ele pegou um pedacinho do frango e jogou dentro da panela. Para demonstrar, eu vou comer. Então, confia em mim, eu mesmo estou falando que pode e eu mesmo vou comer desse frango. O sujeito voltou para casa, deu para a mulher. E ela preparou sopa com esse frango para de noite. E preparou um chulent para de manhã. À noite, o rapaz volta da sinagoga e um cheiro de queimado e fala para a mulher o que aconteceu. Cheiro estranho. Falou, nem pergunta, a sopa queimou. Ficou pensando. Ó, Deus me protegeu de comer algo que não pode ser comido. Primeiro o rabino tinha falado que não pode, então olha só, Deus me salvou de comer algo proibido. De manhã, ele volta da sinagoga. E antigamente era muito comum para ter as coisas quentes, a comida quente para de manhã. Não tinha chapa igual hoje em dia, que você tem em casa, chapa para Shabbat. Então, o jeito mais prático nas cidades pequenas, não só as cidades de Jerusalém não era tão pequeno, mas nessa época era, o shteitl. As pessoas deixavam na padaria da cidade. Na padaria deixava o forno quentinho na sexta-feira e... Todo mundo colocava o chulent lá dentro, fechavam, então mantinha o calor até de manhã. De manhã, cada um, quando saía da reza, pegava a sua panela. Ele foi buscar a sua panela e descobriu que na sexta-feira à tarde, ou à noite, não sei, alguém lá foi arrumar as panelas direito no forno, provavelmente foi na sexta-feira ainda, e era um funcionário não judeu que foi arrumar as panelas, e acabou esquecendo a panela dele do lado de fora do forno. Não dá para comer, agora está estragado já no dia seguinte. E a mulher ficou tão chateada, e ele disse para a mulher, não fica chateada, Deus nos protegeu de comer algo proibido. Como assim proibido? Então ele contou que ele levou primeiro para um rabino, que falou que não, o outro disse que sim, mas Deus nos protegeu. Quando terminou o Shabbat, a mulher falou para o marido, você precisa pedir desculpas para o segundo rabino. Como que você foi perguntar para ele uma coisa, ainda você causou com que ele comesse de uma carne que tinham falado que não podia comer? Como que você não falou para ele, não é desse jeito? E ele ficou tão chateado, como que eu vou, envergonhado, como que eu vou falar com o rabino, pedir desculpas? Tenho vergonha. Ela falou, vergonha ou não vergonha, não interessa, você fez uma coisa errada, você precisa ir lá falar com ele. Então ele foi até o rabino de Teplik, contou para o rabino: olha, eu tinha perguntado antes para alguém, e não contei para o senhor que eu tinha perguntado, mas Deus me protegeu e a comida de noite queimou, de manhã estava fora do forno, eu não comi. Diz o rabino de Teplik: você está pensando que Deus te protegeu de comer uma coisa proibida? Você se acha assim um tzadik? Eu comi e estava muito gostoso. Eu vou te dizer uma coisa. O problema, sabe por que a tua sopa queimou e o teu chulent estragou? Não porque a carne tinha problema. A carne não tinha problema nenhum. Eu vi e não tinha nenhum problema. O problema é você. Você que é o problema da história. Você causou um grande problema aqui. Como que você pergunta para dois rabinos? É proibido pela lei. Então você que fez a proibição. Deus te privou de comer de algo que você fez uma proibição. Mas a carne em si era permitida. Da mesma forma, se explica a questão do Korah. O Korah fez algo errado. Ele não tinha méritos para sobreviver do que ele fez contra o Moshe, contra o Aharon, contra Deus. Ele não teve méritos. Mas quando ele faleceu dessa forma, que glorificou Deus, e demonstrou para todo mundo que não pode se meter contra Deus, e não é para querer se rebelar contra Deus, esse mérito é que fez com que ele tivesse um descendente tão especial como o Shmuel. Então, ele tinha méritos? Não, não tinha. O problema foi ele. Por isso ele morreu. Mas, em compensação, o falecimento dele foi uma glorificação para Hashem. E em mérito disso que as pessoas aprenderam a lição, é que ele mereceu ter um descendente tão especial como o profeta Samuel.